Bom, esse é o primeiro podcast Urbanidades de 2014. O assunto continua sendo os 50 anos do golpe militar. É assunto que também foi debatido no programa Urbanidades na TV Unisantos. E para dar sequência a esse bate-papo, agora eu converso com o professor Reinaldo Martins, que é professor de História e é membro do Projeto Cultural também na Universidade Católica de Santos. Tudo bom, professor Reinaldo?
Tudo bem.
Bom, professor, para começar, vamos contextualizar um pouco aquela época novamente do período pré-golpe. Nesse período, o João Goulart, que era o presidente à época, ele propunha diversas reformas que muitos tinham como sendo um flerte com o comunismo, né? Aparentemente, isso foi o estopim para o golpe, somado às várias manifestações que ocorriam à época, incluindo aquela Marcha da Família, né, que muitos defendiam a intervenção militar. Existe alguma similaridade entre aquela época e essa que nós vivemos, especificamente desde junho de 2013, que ocorreram aquelas diversas manifestações, enfim?
Não, eu acredito que não, né? São manifestações de caráter absolutamente distinto. Quer dizer, aquelas manifestações pré-64, elas não foram espontâneas, elas foram organizadas e financiadas pela Embaixada Americana, pela CIA, né, por grandes empresários, e tinham uma finalidade específica, que era derrubar o governo João Goulart. Na verdade, já era uma sequência de um golpismo que nasce no Brasil em 1922, com o tenentismo, e que se torna muito forte, principalmente durante o governo Getúlio Vargas, o segundo governo dele, aquele que ele foi eleito em 1950, e que visou derrubar o Getúlio Vargas em 1954, e que ele frustrou esse golpe ao se matar, né, e deixar a carta testamento. Então, essas forças sociais, políticas, econômicas, que estavam nessa articulação já em 54 para derrubar o Getúlio e se frustraram, é que vão se articular mais intensamente em 64 contra o Goulart e que aí também estão, precisam ser contextualizados dentro do período que se chama de Guerra Fria, quer dizer, que esta impressionante bipolarização do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, né, entre a União Soviética de um lado e os Estados Unidos de outro. Então, as manifestações que nós vimos no ano passado, elas não tinham nenhuma articulação, quer dizer, surgiram a partir de uma reivindicação de um grupo, que foi o grupo, o Movimento Passe Livre, e que, após a repressão a esse movimento, é que acabou tendo adesão de vários outros grupos, com um tipo de descontentamento que está diluído, que não é claro o descontentamento, e não tem por trás, pelo menos da maior parte dos manifestantes e daqueles que têm alguma organização dentre esses manifestantes, não tem por parte deles o propósito propriamente de, por exemplo, um propósito conservador, quer dizer, um propósito de impedir mudanças, ao contrário, né, exige mudanças. Então, em 64, a postura era impedir que houvesse as mudanças que o governo Goulart se propunha a fazer, né? E nessas manifestações que nós vimos recentemente, não existe essa perspectiva, né? Ao contrário, há muitos movimentos ali que foram especificamente contra o governo federal, mas outros eram contra o governo estadual, que são de partidos diferentes, que têm posturas diferentes, alguns temas unificadores ali, e aí sim guardaria alguma semelhança com 64, é a questão do combate à corrupção, que aí é uma coisa permanente na sociedade brasileira, esse discurso anticorrupção, discurso que nunca conseguiu levar a coisa nenhuma, né? Então, em 64, havia esse forte componente de acusar o governo Goulart de corrupção e que eles iam acabar com a corrupção, e o golpe militar se propunha justamente acabar com a corrupção, né? E agora também se falou contra a corrupção. É a única coisa semelhante, mas poucos dentre os que se manifestaram recentemente propõem um golpe militar para acabar com a corrupção. Quer dizer, acham que precisa acabar com a corrupção, mas não, poucos, muito poucos, acham que o golpe militar seria uma saída. Então não há correspondência entre os dois momentos e os dois movimentos, eu acho.
E aproveitando esse assunto especificamente, era uma pergunta que eu faria posteriormente. Mas se a gente der uma olhada nas redes sociais, é comum essa colocação de que na época dos militares não existia corrupção. E, inclusive, muitos jovens que sequer viveram aquela época defendem até uma intervenção militar sem conhecer a história e acreditando que, de fato, essa intervenção vai acabar com a corrupção e também com a impunidade no Brasil. Até que ponto isso tem fundamento?
O que eu acho é que a ditadura corrompeu os militares, entendeu? Os militares, como eu disse anteriormente, já há décadas se consideravam pessoas honestas e inimigas da corrupção, enquanto consideravam o poder civil um poder normalmente corrupto. Agora, ao assumir o poder, a corrupção foi internalizada nas Forças Armadas, entendeu? Quer dizer, a ditadura, embora tenha sido péssima para o Brasil como um todo, ela foi péssima também para a instituição militar, para a sua própria autoestima, entendeu? Ou seja, para essa própria concepção de que eles não são corruptos. Quer dizer, a ditadura foi muito corrupta, E aí entraram nessa corrupção não só militares, mas os civis tradicionalmente corruptos, e os novos corruptos foram grande parte dos militares em vários postos que ocuparam durante a ditadura militar, né? Até porque a ditadura acabou para compensar, por exemplo, aqueles que não participavam diretamente do núcleo, do poder e das benesses disso, tiveram que distribuir em cargos em empresas estatais, em outras coisas, etc. Por exemplo, tipo Petrobras, naquela época, empresas siderúrgicas e outras grandes empresas estatais passaram a ser dirigidas por coronéis do exército, coisa assim, que é uma maneira de compensar aqueles que não participam diretamente ali dos grandes negócios, sejam eles lícitos ou ilícitos, nas mãos do Estado, né? Então isso acabou corrompendo a instituição, fora a violência praticada, né? A violência das torturas, etc., que é uma forma de corrupção, digamos, moral das Forças Armadas, que nunca estiveram baseadas nesse tipo de ação, né? Quer dizer, jamais houve nas Forças Armadas a defesa da prática de atos de violência contra a pessoa humana, e eles praticaram isso de maneira deslavada durante a ditadura. Então, corrompeu também moralmente as Forças Armadas, né? Então, quem acredita que um golpe vai acabar com a corrupção, não, ela vai talvez restringir a corrupção àqueles que estão com o poder na mão. A grande diferença da corrupção hoje para anteriormente é que hoje ela é revelada exatamente porque existe a liberdade. Tá certo? Existe maior fiscalização, maior independência de determinados órgãos para fazer a fiscalização. Quer dizer, são órgãos do próprio Estado, mas que têm independência em relação ao governo, em relação, tá certo, ao poder executivo, ao legislativo, ao próprio judiciário. Quer dizer, existe um judiciário que teria essa função, evidentemente, de punir quem praticasse qualquer tipo de crime, inclusive a corrupção, mas existe, por exemplo, o Ministério Público, existe a imprensa, existe a Polícia Federal, que antes era subordinada, né, a quem manda, então fariam o que mandassem. Hoje a Polícia Federal tem autonomia para investigar a própria Presidência da República, né, e atos de governo. Isso nunca existiu durante a ditadura, isso é impossível que alguém pudesse investigar qualquer ato de governo. Então quer dizer que todos os atos de governo durante a ditadura foram honestos? Isto é impossível de imaginar, por mais que a gente acreditasse que eles fossem os anjos de candura, entendeu? É impossível.
Aproveitando ainda esse gancho, não dava para acreditar que eles seriam totalmente honestos. Naquela época que foi conhecida como Anos de Chumbo, existiu algo de positivo para o Brasil, esquecendo completamente, se é que é possível esquecer, todas as torturas, as arbitrariedades, enfim, existiu algo de positivo naquele período?
Não se pode, evidentemente, fazer uma avaliação de um período da história de qualquer povo, de qualquer país, dizendo que tudo ali foi negativo, né? Quer dizer, eles tinham, por exemplo, um projeto econômico e social, digamos que não é o que eu acharia melhor, que eu concordasse, etc., mas era um projeto, um plano, né, econômico, por exemplo, que trouxe, né, embora tenha acentuado, por exemplo, as desigualdades sociais, aumentado tremendamente a concentração de renda, etc., mas, por exemplo, desenvolveu muito a infraestrutura do país. Hoje, por exemplo, a gente vive preocupado se vai ter apagão ou não. Por quê? Porque as últimas grandes hidrelétricas, etc., que foram feitas no país, foram feitas durante o período da ditadura, durante o governo militar, né? Quer dizer, encheram o país de estradas, né? É bem verdade que para isso eles destruíram as ferrovias, acabaram com a navegação de cabotagem, mas criaram essa infraestrutura de rodovias, por exemplo. Algumas até hoje não terminaram, não conseguem nunca terminar essa coisa, né? Por exemplo, telecomunicações, tá certo? Nossa, quer dizer, é um avanço fenomenal em matéria de telecomunicações, o que se observou durante a ditadura militar. Isso, em parte, tem a ver com a própria mentalidade militar, né, da ideia de segurança, então, ter justamente a necessidade de ter meios de transporte ágeis, né, e meios de comunicação ágeis, tem tudo a ver com isso, mas para o país isso é um legado, né, quer dizer, independente das intenções que levaram a criar essas coisas, né, eles... O resultado não é de todo ruim, quer dizer, muitos são bons resultados para o país, né? Significam avanços tecnológicos, quer dizer, são ganhos para o país, independentemente de quem é que fez enquanto
governo. É um legado mesmo,
como você disse. É um legado mesmo para o país.
Tá. Voltando um pouco na conversa que a gente estava tendo anteriormente, sobre a participação dos Estados Unidos no golpe que houve em 64. O mundo era bipolarizado, existia a parte comunista da União Soviética, a parte capitalista dos Estados Unidos. Qual era o interesse estratégico dos Estados Unidos? Obviamente existia, né? Qual que era o interesse no Brasil especificamente?
Só nós não sabemos a importância que nós temos, né? Nosso país é imenso, temos territoriais, tem um litoral que não acaba mais, não é? Tem recursos naturais, né, de todo tipo, de matéria-prima, para tudo que é coisa, que não é brincadeira o que nós temos, tá certo? Quer dizer, isso é estratégico para qualquer potência econômica e militar do mundo, ter influência ou domínio sobre esses recursos, não é? Fora os recursos humanos, quer dizer, só nós, brasileiros, não acreditamos que nós somos gente capaz. Né? Os Sim. outros sabem do nosso potencial. E os americanos sabem, é lógico que eles tratam de desprezar, que é para comprar barato.
É a síndrome do cachorro virar.
Exatamente, né? É comprar barato essa mercadoria, mas é óbvio que eles sabem que valor nós temos, né? Quer dizer, nós temos uma população. E fora o mais elementar, quer dizer, é um grande mercado potencial, né, para consumir os produtos deles. Tanto é que nós consumimos produtos dos Estados Unidos, que não é brincadeira, né? Quer dizer, então. Essa é a visão, né? Então, vai desde uma visão puramente militarista, quer dizer, aqui nós estamos, fechamos uma parte da navegação no Atlântico Sul, etc., fazemos frente para a África, é longe, né? É longe para nós, mas para quem tem os meios de navios e de aviões para ligar essas coisas, claro. Isso é muito importante. Agora, então, desde essas questões, pontos estratégicos, etc., né, que são mais tradicionais, digamos, na visão geopolítica, nós temos, né, um povo desse tamanho, um mercado consumidor, uma quantidade de matérias-primas, riquezas, né, naturais de toda sorte, que qualquer potência gostaria de nos ter como aliados ou, de preferência, como subordinados. Né?
Talvez existisse ainda a possibilidade desse interesse ainda estar dentro da nossa... enfim, da nossa sociedade, e de repente, exatamente voltando um pouco naquele assunto dos protestos que vem ocorrendo, especificamente aquelas pessoas que vão aos protestos para acabar com o patrimônio público, para, enfim, promover a desordem, o caos mesmo, de repente, será que isso não poderia ser alguém financiando também, não especificamente uma outra nação, mas alguma parte da sociedade, de repente?
Ah, bom, aí é difícil dessa coisa da teoria da conspiração.
Eu sei que eu acompanho isso, teoria da conspiração, mas como é um assunto interessante, de repente...
A gente corre esse risco, mas não se pode descartar, né? Que determinados interesses... nesse caso, interesses políticos, ideológicos, sobretudo contrários ao governo federal dos últimos 10 anos, né? Quer dizer, ao governo do PT e tudo isso, quer dizer, e que resolvam realmente financiar grupos violentos. Porque é curioso que, por exemplo, em 64, as manifestações, houve manifestações a favor do governo, primeiro, né? Quer dizer, no caso específico, o comício de 13 de março e tal. Depois houve a Marcha da Família e tal, bancada pelos americanos, articulada por eles, etc., contra o governo Goulart. E depois, durante a ditadura, houve inúmeras manifestações aí contra a ditadura, mas em nenhuma delas os manifestantes foram violentos, né? Quer dizer, durante a ditadura havia, né? Porque a ditadura reprimia e havia estudantes e manifestantes jogando coquetel molotov, etc. e tal, mas não houve, por exemplo, ninguém pôs máscara na cabeça, nem antes e nem durante a ditadura, entendeu? Ninguém pôs máscara, né? Ou seja, quando até praticou atos de violência, fez de cara limpa, não é?
Sim.
Então, essa é uma diferença interessante com esses grupos violentos das atuais manifestações. Você tem uma ideia, o absurdo total, né, que você vê no Facebook, principalmente, é dizer que esses caras são financiados pelo governo, que é para desestimular as pessoas a participar das manifestações. Isso é uma barbaridade, porque esses grupos têm uma conotação claramente fascista. Né? Quer dizer, então, e aí se esconde, e sem dinheiro você não organiza toda essa gente. Ultimamente conseguiu-se levantar aí alguns indícios, no caso do Rio de Janeiro, né, de grupos que pagam para os caras irem, etc. e tal, né? Porque o Hitler chegou ao poder mobilizando esse tipo de força, né? Quer dizer, tinha muito dinheiro financiando o Hitler, mas os ricaços não saem à rua, nunca saem, eles não precisam sair à rua. Mas o dinheiro deles vai lá para financiar quem? O que se chama de lumpen, ou seja, a marginalidade social, que está ali para o que der e vier, vive na violência mesmo, tanto faz, ou faz ou sofre a violência, seja lá como for, e aí qualquer um que banque lá R$10 para cada um, o cara vai, né? Não tem nada a perder. Né? Então, mas ele não tem nada a perder, mas a sociedade tem muito a perder.
Sim, né? Bastante.
Quer dizer, porque são, na verdade, manipulados por certos interesses que acabam se instalando no poder e normalmente é contra a democracia que esse tipo de manifestação, de manifestante e de resultado... o que se tem é contra a democracia.
E, inclusive contra a ascensão das classes mais baixas,
exatamente,
né? Que é o que vem acontecendo.
Não, porque isso é que é democracia, esse é que é o grande problema.
Quer dizer,
por que derrubaram o governo Goulart? Não é? Por quê? Porque havia, desde 1945, quando cai a ditadura de Getúlio, vem a democratização, e a democratização necessariamente abre a possibilidade de participação política e social para novos atores, para novas classes, novos grupos, aqueles que normalmente foram alijados da coisa. E aí o que acontece? Como o Brasil é um país herdeiro do sistema escravista, né? Quer dizer, a elite de grandes donos do país, né, da grande força econômica do país, ela falou, não, eu admito a democracia, etc., desde que você não queira buscar os seus direitos, entendeu? Então, desde que você não queira buscar os seus direitos, nós vamos ficar aí tranquilamente aqui. Ou seja, se você continuar na senzala, né, não vai ter problema, nós vamos ficar muito bem aqui na nossa relação Casagrande Senzala, uma relação patriarcal, eu te trato bem, né, passo a mão na sua cabeça, tá, mas, ou seja, desde que não seja democrático. Então as pessoas acham que democracia é só votar a cada não sei quantos anos e não sei o quê, e só. Não, a democracia é a possibilidade do contraditório, quer dizer, dos grupos que reivindicam, que lutam, que, etc., que possam se organizar, se manifestar e tentar conquistar, fazer a cabeça dos outros para apoiar as suas mudanças, entendeu? Então, como a mentalidade democrática no Brasil é muito reduzida, era e continua a ser, então as pessoas veem todo tipo de manifestação como uma ameaça, e aí acusam esses que se manifestam, que lutam, de serem antidemocráticos.
Sim.
Porque quando, na verdade, por natureza são democráticos, porque o que é democracia? Então, uma democracia sem povo... O que eles querem é uma democracia sem povo.
Excluir uma parte da sociedade.
Excluir a maior parte da sociedade. É uma democracia reduzida. Aquela, aliás, a da Grécia Antiga. Lá. Aquela de Atenas, que todo mundo canta e decanta na democracia. Para quantos? Quer dizer, mulher não tinha direito nenhum. Então, metade da população, normalmente, ou mais da metade, quase sempre, são mulheres, não tem direito. Estrangeiros em Atenas não tinham direito. E eram muitos em Atenas, porque era uma cidade... comercial muito forte e tal. E os escravos, não. Havia uma média de 18 escravos para cada homem livre. Portanto, a dita democracia perfeita de Atenas é para meia dúzia, sim, na verdade. Claro que era melhor do que o que tinha antes lá também, porque aí só quem era bem nascido ou quem tinha renda, é que aí todo mundo agora não importa a renda. Só que, mesmo assim, dá para quantos por cento da sociedade? Então, essa democracia que eles acham bonitinha. Agora, a democracia em que todos, ou a grande maioria, pode dar o seu palpite, pode tentar obter aquilo que considera justo para a sua vida, essa não se admite, entendeu? Então, aí, toda vez que existe essa ascensão das classes mais baixas buscando os seus direitos, vem uma desculpa qualquer para reprimir, para estabelecer uma ditadura, um regime autoritário, alguma coisa, e que é uma coisa elitista, uma coisa para manter uma minoria. E aí tudo é desculpa, né? Porque os analfabetos agora querem mandar, os negros agora querem mandar, essas minorias, quer dizer, as minorias formam a maioria, na verdade. Né? Então, democracia desde que você não queira dar palpite, entendeu? Essa aqui é a coisa.
O que não tem nada a ver, né? Vou avançar mais um pouquinho nas questões e depois a gente vai fazer uma retomada do golpe. O senhor é professor de história, então acho que pode avaliar essa questão. Qual que é a forma como as escolas vêm ensinando história do Brasil às crianças e aos adolescentes, especificamente sobre a época da ditadura? É a forma adequada? O senhor acha que está faltando alguma coisa?
Olha, na verdade, eu não poderia te dizer com certeza sobre isso, né? Porque eu me dediquei, desde que comecei a dar aula há 40 anos, a cursinhos preparatórios, vestibular e coisa, né? Então, como é lá na ponta, lá nos anos do primário, eu não sei. E sei também que a história, a cada ano, ela aumenta.
Sim.
E o tempo que o professor tem para a aula continua o mesmo, entendeu? Então, fica difícil para o professor chegar lá, né? Esses temas raramente entram nas escolas, entendeu? Os temas mais recentes. Então fica muito naquela coisa lá da colônia, e não chega nos períodos mais recentes. Então, mesmo que fosse bom o ensino, que normalmente não é, isso sim eu posso dizer, porque está na cara, né? Porque agora, ainda mais nos últimos 20 anos, que virou moda passar de ano sem saber ler, então o cara termina o colegial sem saber ler e já acha que isso aqui é certo. Então, realmente, os alunos acabam não chegando nos temas mais atuais da... E até por isso são desinteressados, né?
Isso que eu ia perguntar. Talvez desinteressados e às vezes defendendo determinadas coisas sem saber exatamente o que elas significam.
Claro. Primeiro, desmotiva de aprender história, porque é uma coisa tão lá, distante, que não tem nada a ver com a vida da pessoa. Então, né, nessa fase, a vida para a gente é coisa muito imediata, né, muito próxima. E então, já começa por aí. E aí, os poucos que aprende muito superficialmente. Então, não entra numa reflexão, entendeu? Sobre o que foi, né?
De repente, esse seja o motivo de acabar alguns defendendo o período militar sem conhecê-lo,
exatamente,
né?
Exatamente, porque a maioria que faz essa defesa é de jovens.
Exatamente.
Que eram pós-ditadura.
É isso que assusta, né?
Aí eu falo, ah, mas antes pelo menos tinha ordem, tem pai que fala isso, né? Por quê? Porque a ditadura também ela consegue se manter, porque existe de um lado um medo das pessoas de participar, de outro lado uma alienação, né? Às vezes as duas coisas, né? A alienação por medo, e aí, ou seja, o que ocorreu, eu acho que durante a ditadura, em termos do cotidiano das famílias, foi abolir a política do dia a dia das famílias, entendeu? Você senta para almoçar, mas ninguém fala de política. Quer dizer, eu me lembro quando eu era pequeno, quer dizer, meu pai, que não era nenhuma pessoa politizada, em excesso, digamos, não tinha engajamento político ideológico, mas era razoavelmente informado, apesar de ter segundo ano primário, mas é um cara que lia jornal, que assistia noticiário de televisão e tal. Então, e falava de política em casa. As pessoas falavam, as famílias falavam de política, qualquer coisa de política. Tinha programa em rádio que, de humor, né, tirando sarro dos políticos, do Ademar, do Jânio, dessa gente toda e tal. Então, a política fazia parte do dia a dia das pessoas. A ditadura fez com que as pessoas retirassem o tema da sala de jantar, entendeu? Então, isso, quer dizer, as pessoas, por medo, não tocam mais no assunto, ou porque desconfiam que alguma coisa pode acontecer. Então, toda uma geração, ou mais de uma geração, se tornou despolitizada, entendeu? Os mais velhos, naquela altura, já não se engajavam mais, né, e tentavam proteger os filhos, fazendo com que eles ignorassem o que estava acontecendo. Uhum. Então, hoje, esses que eram jovens, crianças ou jovens durante a ditadura, são pais que não falam de política porque não aprenderam a falar de política em casa. Né? Então, aí essa moçada hoje, obviamente, quer entrar na política ou, né, ter a sua participação política, porque são informações de lá para lá, lá, só que vão de maneira desinformada, porque em casa não tiveram essa sequência.
Sim.
Eu me lembro, na época do presidente Allende, quando se elegeu no Chile, tá, uma entrevista que ele deu, ele dizia que no Chile a política era um esporte nacional. Todas as crianças discutiam política, todo mundo discutia política, entendeu? Todo mundo discutia política, era um esporte nacional. Assim como a molecadinha toda tem a camisa do time, né? O cara nasce, o pai já dá a camisa do time, quer dizer, e desde menininho as crianças vão falando de futebol, lá se falava de política, era uma cultura política, e aí das mais variadas tendências. O Brasil, quando estava formando essa cultura política, que é nesse pré-64, sofre o golpe e aí se interrompe. Né? Então, durante 21 anos, a política é um assunto que não se fala. E aí você perdeu uma, duas gerações que não vão falar em política. Então, os que agora retomam isso, pegam um discurso fragmentado, uhum, entendeu? E vazio. Né? As palavras não têm sentido. Você fala, 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 aquilo é oco, porque você fica falando coisa que você repete sem saber o sentido do que está falando.
É, isso é muito grave. E como é que era lecionar naquela época, professor?
Ah, era complicado, porque, como disse, eu dava aula em cursinho e aí entrava o tema. Fora que eu sempre, a postura que eu sempre tive para analisar a história, sempre fez relação passado e presente, sempre pá, 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 às vezes só como metáfora, mas de qualquer maneira você sempre fazia uma relação. E aí era complicado, né? Aí sim, tinha aluno que ameaçava, né? Uma vez um aluno lá começou a ficar bravo, não sei o quê, não falava comigo, mas porque essa gente não tem coragem de falar, né? Mas falava, e atiçava lá por trás, começou a ameaçar, porque ele era parente, não sei de quem, devia ser de um soldado raso qualquer, mas aí vestiu farda, né? Não é sorveteiro, não é médico, não era motorista de ônibus, porque naquela época ele tinha farda também, então vestiu farda, o cara já se achava ao máximo, entendeu? Então começou a ameaçar e dizer que ia me entregar e essas coisas todas, entendeu? Então tinha, fora alunos repetindo os jargões da época, né? Quais eram os jargões da época? Subversivo, comunista, terrorista, eram jargões que a ditadura impôs, e qualquer um que fora, você não está contente com o Brasil, você não gosta do Brasil, você fazer uma análise crítica sobre a situação, que significa que você não gosta do teu país. Essa relação que eles criaram, entendeu? Então, para um professor de história com uma visão minimamente crítica, era muito complicado. Você tinha que encarar e ir em frente, porque senão, né, você não cumpria a sua missão aí, a sua função, né? É o que eu tentei fazer nesse tempo todo, né?
Não teve nenhum problema maior, então, ainda bem?
Não, eu não cheguei a ter. Eu realmente tive, em parte, assim, só quando eu já tinha terminado a faculdade, porque eu comecei a dar aula no primeiro ano de faculdade, né, em 72. E eu terminei a faculdade em 76 e tal, aí eu fui dar aula na escola Caetano de Campos, em São Paulo, que é onde hoje é a sede da Secretaria de Educação, na Praça da República, que tinha sido a escola modelo do Estado, naquela altura já era uma decadência fenomenal. Vai ver que por isso que eu fui contratado, né? Aí eu dava aula lá, mas eu dava aula de Educação Moral e Cívica. E aí precisava de atestado de antecedentes políticos para dar aula disso. Entendeu? Então eu fui ao DOPS, pedi o atestado de antecedentes políticos, fui lá e tal, fui na cara dura, sozinho, despreparado, pedi e tal. Uma semana depois fui lá buscar. Quando fui buscar, os caras começaram a mexer em umas fichas lá, fazer de conta que não estavam achando, aí telefona, daqui a pouco, aí me chamam lá para dentro, né? Aí vai ter interrogatório e tal, mas aí, na verdade, como eu estava citado lá num processo anterior, lá que eles já tinham terminado, estava faltando um ou outro depoimento de algum citado ali que eles não tinham prendido, entendeu? Na ocasião, eles não tinham torturado na ocasião. Ali, aquilo já fazia um ano e meio, dois anos, né? Então aquele processo estava lá, faltava alguma coisinha para arquivar, entendeu? Já tinha tido o julgamento dos acusados e tal, mas meu nome estava lá. E aí eles perguntaram, um monte de pergunta, e eu toreando de cá de lá, né, tentando não entregar ninguém, mas ao mesmo tempo também não pensar que eles fossem bobos de estar acreditando, claro, no que eu estou falando, né? E, então, mas não, aí já não teve nenhuma coisa de tortura nem violência, aí me deram atestado, ainda me lembro do delegado falando assim, não, nós investigamos o senhor agora está casado, sabemos, entendeu? E nós investigamos, né, e realmente nós vimos que o senhor está trabalhando direitinho, não tem problema, nós só queremos que o senhor não faça nada contra esse liberalismo que nós temos aqui no Brasil. Essas foram as palavras dele. Falei, não, é claro, tudo bem, muito obrigado. Peguei outro atestado e fui embora e tal. E depois também, quando eu fui tirar passaporte, né, aí me negaram o passaporte, né, quer dizer, disseram que eu tinha que ir na Polícia Federal para dar depoimento, não sei o que, não dá passaporte. Como eu não queria passar por essa vexame, eu desisti de viajar. E não queria o passaporte, entendeu? Então tive esses constrangimentos aí práticos na minha vida, na minha relação com a ditadura.
Vou aproveitar que o senhor tocou nesse assunto sobre a disciplina Educação Moral e Cívica, que foi uma disciplina criada exatamente naquela época, né? Para, digamos, de repente, domesticar os jovens. Sobre o que tratava exatamente essa disciplina, e o senhor enxergava algo de positivo nisso que era ensinado dentro dela?
Não tinha nada. Era uma mistura, né, um pastiche lá de religião com patriotismo, símbolos nacionais e essas coisas todas, né? Quer dizer, a finalidade não era nem domesticar, né? Na verdade, a finalidade era, eu não sei, era passar um conteúdo vazio, entendeu? Então, ou seja, um pensamento não crítico, né? Então, você tinha que decorar lá os símbolos nacionais, as cores, os hinos, né, tinha que saber o nome do presidente, tinha que saber o nome dos ministros, ainda bem que naquela época eram poucos ministros, né? Então, você tinha que decorar, e a maioria ficava bastante tempo até, né? Hoje em dia, a cada 2-3 meses, troca ministro, tem 30 e tantos e tal, naquele tempo tinha uns 10 por aí, né? Você era obrigado a decorar isso, essas coisas, entendeu? Essas coisas inúteis. E mistura com religião, entendeu? Que é meio que para dar um conteúdo para aquilo ali, quer dizer, como se você não seguir aquela coisa da pátria, você também está traindo Deus, está traindo a religião, a fé, etc. e tal, né? Então não tinha nada de positivo nisso. Agora o diabo é que eu dei aula disso, mas eu aproveitava e tal, mas isso aí ia perguntando, questionando, aí eu me mandaram embora, né? Porque você está dando a sua opinião em aula e coisa do gênero, e tá, entendeu? Entendi. E tanto que o Erasmo Dias, né, que é um dos próceres da ditadura, que era daqui da região e tal, e mais de uma vez ele falou que se quer acabar com o comunismo, acaba com as aulas de moral e cívica. Ele não era bobo, né? Por quê? Porque no final, como aquilo não era nada, quem soubesse trabalhar podia desvirtuar aquilo tudo, entendeu?
Tudo aquilo,
entendeu?
É.
Quer dizer, se você acabar fosse
impregnando
aplicar
ideias
aquilo,
no meio das
coisas. Se fosse aplicar aquilo no ao pé da letra, você não falava de nada, uhum. Era só para decorar. Agora você podia pegar aqueles temas e tal e questionar isso, aquilo, né? Então isso era possível, mas a matéria em si era uma insanidade, né?
Uhum.
E eu participei na época como estudante da USP, todo um movimento para resistir à extinção do curso de história, entendeu? E da matéria história, que eles queriam extinguir no que antes, né, era o ginásio e o colégio aí, que é hoje da oitava série para frente e tal, eles queriam extinguir por completo, né? Aí, então era moral e cívica, o SPB, depois inventaram estudos sociais, que era uma mistura de tudo sociais, que não era nada, entendeu? Realmente eu participei como estudante desses movimentos, aí contamos com o apoio dos professores, mesmo professores que não tinham nada de esquerda, de coisa, eram professores liberais, né? Uma formação democrática muito sólida, né? Professor Eurípides Simões de Paula, professor Eduardo Oliveira França, professores que são praticamente são da primeira geração de formada na USP, né? Formada com a escola francesa e tal. E eram pessoas muito lúcidas e que ajudaram muito a resistir a essas coisas da ditadura.
Uhum. Vou aproveitar um assunto que o senhor levantou durante o programa. O AI-5, o ato institucional número 5, talvez tenha sido o maior símbolo assim, em termos de política mesmo dentro da ditadura. O senhor disse no programa que ele foi um golpe dentro do outro golpe. Por que isso?
Depois do que eu falei no programa, ainda pensei o seguinte, eles faziam um golpe todo santo dia. Era uma vontade de fazer golpe. Por quê? Porque eles faziam, né, um ato institucional, daí a pouco faziam mais outro, depois aí faziam atos complementares, entendeu? Aí depois do AI-5, era uma coisa que eles podiam fazer qualquer coisa, né? O AI-5 permitia que...
Oficializou a arbitrariedade total.
É, a arbitrariedade total. E aí, então, o que era curioso, né? Então, a regra é essa. Então, vai ter eleição, por exemplo. A regra é essa. A regra era um horror, né? Só que, dentro dessa regra, a oposição obtinha mais votos. Não ganhava a eleição, porque a regra era montada para garantir que quem tinha menos votos elegia mais gente, né? Que era a Arena, que era o partido deles. Aí, quando eles viam que, usando aquela regra, a oposição ainda crescia, aí, para a próxima eleição, eles tornavam a mudar a regra. Então, era um golpe atrás do outro. Era uma compulsão para dar golpe, entendeu? Era cada... Não, a regra é essa. Então, tá, olha, dentro dessa regra, aí... Não, então muda a regra aqui, porque senão você vai poder se beneficiar, entendeu? Então, eles ficam tapando os buracos todos que geram. Então, o AI-5 realmente é, simbolicamente, o momento em que a ditadura se assume como tal. Né? O Hélio Gaspar chama de ditadura escancarada. Uhum. Porque antes eles estavam fazendo um discurso democrático e tal. Agora, existe a gravação que, né, da reunião em que Costa e Silva fez lá com o Ministério, o Conselho de Segurança Nacional, para assinar o AI-5, e aí você vê os ministros se pronunciando, e o Jarbas Passarinho, naquela altura ministro da Educação, etc., o Jarbas Passarinho dizendo as favas com a consciência, etc., né? Quer dizer, viola a minha consciência como viola a sua, implantar a ditadura, mas as favas à consciência. Quer dizer, então, aí eles se assumem efetivamente como ditadura. Né? Agora, quer dizer, aí a violência, a partir daí, ela é contra todo mundo, né? Não é específica contra os opositores do regime, né? Quer dizer, então, todo mundo está sob suspeita, e aí os ditadores podem fazer o que bem, ou seus agentes, né?
Sim.
Quer dizer, aí é que está o Pedro Aleixo, que era, acho que é Pedro Aleixo, se não é, não, que era o vice-presidente, era civil, era um conservador, mas era um udenista, um grande jurista, foi o único que não assinou o AI-5. E aí, por que não assina o AI-5? Ele falou, eu não tenho dúvida que você, falando para o presidente, né, do que você pensa, do que você faz, tá, o que me faz temer é o que o guarda de carteirão vai entender por isso aqui.
Claro.
O poder que vai dar para um sujeito que não tem o menor limite do que fazer, né? Quer dizer, não tem noção do limite. Então, em tese, o presidente, por pior que fosse, era o presidente, uma pessoa formada com princípios, então saberia usar, dosar, digamos, a violência. E o guarda de quarteirão? Né? Quer dizer, então, quando você faz uma legislação tão arbitrária, então você está sujeito às maiores barbaridades. Né?
Isso serve, então, para a gente ter uma noção de que qualquer tipo de poder centralizado jamais será benéfico para a sociedade alguma,
com
né?
Com certeza, né? Veja, eu tenho uma formação, né? E sou uma pessoa que me considero pessoa de esquerda, fui nos meus tempos um adepto da União Soviética, etc. Hoje, lendo, estudando aquilo, eu vejo que, entendeu? Não tem nexo, né? Quer dizer, uma coisa é o que a Revolução, neste caso, a Revolução Russa de 17, ela tinha como ideal, né, como mito, como meta, né. Outra coisa é como aquilo se configurou. Né. Houve incríveis avanços econômicos, sociais, etc. Às custas do quê? De um grau de violência invisível, né? Que acaba, no final, o regime cai e caiu assim. Ninguém resistiu para manter o regime de uma revolução que empolgou a humanidade.
E todas as nações que faziam parte da União Soviética sofreram muito da dissolução.
Então, quer dizer, portanto, você vê no caso brasileiro, quer dizer, nos últimos, depois da ditadura, você pode reclamar do que quiser, pode falar do que quiser, etc. E tal. O país hoje é melhor do que era antes, muito melhor. Ele não é mais corrupto do que era. Entendeu? É que hoje a corrupção está fiscalizada e está escancarada. Quer dizer, nós sabemos, né? O cara não consegue esconder muito tempo. Uma vez eu li também um americano dizendo que os Estados Unidos não são um país honesto, não é um país que não tem corrupção, mas é um país que tem fiscalização. Você entendeu? Então, de vez em quando, eles pegam uma falcatrua lá, porque se faz menos falcatrua, porque se sabe o risco, claro, que tem de fazer. Né? Aqui, como até há pouco, e sobretudo durante a ditadura, você não tinha risco nenhum de fazer, então todo mundo danou a fazer. Agora, até você conseguir reduzir isso a níveis civilizados, quer dizer, né? Porque níveis civilizados, porque você vai dizer que vai acabar com isso, não vai acabar isso em lugar nenhum do planeta. Você pega a Alemanha, né? Quer dizer, o homem que unificou a Alemanha, o Helmut Kohl, né? Um ano depois de ter feito esta coisa inédita, né? Foi deposto por quê? Por corrupção.
Ou seja...
Claro que ele vai ficar para a história, não pela corrupção, vai ficar para a história como o cara que unificou a Alemanha.
Isso só reforça o que a gente já sabe, que o poder corrompe.
Exatamente. E o poder absoluto corrompe de maneira absoluta, né?
Sim, com certeza. Bom, professor, te agradeço por participar também do podcast, além de ter participado do programa na TV. E a gente vai dar sequência depois a esse episódio do podcast, entrevistando a professora Lídia Maria de Mello também. Obrigado pela tua participação, viu, professor Reinaldo?
Obrigado a você.
Eu sou Douglas Teixeira, até a próxima.